Estamos então preparados para mais um bloco informativo na ERT com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Pesado de mercadorias incendiou-se no IC9, não há feridos a registar. Aconteceu no domingo, também neste domingo e também por tomar um incêndio danificou cozinha e anexo de habitação, situada na localidade de Foz do Rio, freguesia de Aceiceira. Milhares de pessoas marcaram presença no rito do adeus à imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Tomar. No hóquei em patins, Sporting de Tomar deu passo de gigante rumo à primeira divisão nacional.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, aguaceiros a norte do referido sistema, diminuindo gradualmente intensidade e frequência até ao meio da tarde, que serão de neve na cima dos 1.000 a 1.200 metros. Vento em geral fraco, nas terras altas soprará moderado. Ainda neblina ou nevoeiro matinal e formação de gelo ou geada em alguns locais do interior norte e centro. E, claro, descida da temperatura. Máximas de 6 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 13 para Porto, Coimbra e Évora, 14 para Leiria, 15 para Tomar, Santarém e Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na ERTS são de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um pesado de mercadorias incendiou-se na manhã deste domingo em pleno IC9, junto ao cruzamento para Carregueiros. Os bombeiros de Tomar não tardaram a deslocar-se ao local, mas ainda assim houve elevados estragos materiais a registar. Do mal ou menos, o condutor do veículo não sofreu qualquer ferimento e conseguiu sair do interior da viatura a tempo de evitar males maiores. Como é fácil perceber, a circulação na via em causa esteve condicionada durante algum tempo. Não deixa de ser curioso que há nem tantos meses quanto isso, um outro veículo, no caso um ligeiro de passageiros, também se incendiou no mesmo IC9 e, a exemplo do que aconteceu neste caso, também se desconhecem os motivos pelos quais semelhante cenário aconteceu. E amanhã, também deste domingo, ficou marcada por um incêndio numa habitação situada na localidade de Foz do Rio, freguesia de Aceiceira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte da Proteção Civil na Bantina, as chamas danificaram a cozinha e ainda um anexo do imóvel em causa, deixando as restantes divisões com fumo. O único ocupante não teve necessidade de receber assistência, ainda que tivesse que ser encaminhado para outro local para pernoitar. Os bombeiros de Tomar foram lestos a responder ao pedido de ajuda e conseguiram evitar que o fogo ganhasse outra dimensão.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Milhares de pessoas participaram neste sábado no rito do adeus à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Concluiu-se, assim, 50 anos depois, a segunda visita da imagem a Tomar numa peregrinação que se estendeu por 3 dias. E foi precisamente recordando que há uma grande devoção pela Santa que o padre Joaquim Ganhão deixava ainda o convite para que os devotos participem também no encerramento da peregrinação da imagem a realizar a 16 de janeiro na Diocese de Santarém.
Em nome da equipa que preparou e que tem acompanhado a peregrinação de Nossa Senhora por toda a Diocese, já viemos da Zona Sul, desde Salvaterra de Magos, à Golgã, passando pelo entroncamento e por todas estas paróquias, tem sido de facto extraordinário ver como nós somos devotos de Nossa Senhora e como desejamos tanto olhá-la e deixar-se olhar por ela. E aqui em Tomar não fugiu à regra, mas intensificou-se esta atitude tão bela e tão comovente para nós que acompanhamos todos os dias a imagem de Nossa Senhora, de tanta gente, e este banho de multidão é um grande bem-aja aos colegas padres da Vigararia de Tomar pelo modo tão bonito como organizaram estes momentos. e ao mesmo tempo convidar-vos a todos os que puderem a estarem na celebração final com toda a Diocese, que será no dia 16, sábado, às 20h30, na Igreja de Santa Clara, em Santarém, que é um bocadinho uma igreja como esta vossa Igreja de Santa Maria dos Olivais, mas um pouco mais comprida. Cabemos lá mais de 5 mil e, portanto, Nossa Senhora, nessa noite, terá muito gosto em acolher a todos os que quiserem ir participar na celebração final, presidida pelo Senhor Bispo, seguida depois de uma procissão também de luz pelas ruas da cidade de Santarém, a sede da nossa Diocese.
Foram aprovadas em reunião da Câmara de Tomar duas deliberações relacionadas com o apoio ao associativismo no Conselho e que, no seu conjunto, pretendem contribuir para a melhoria das condições de trabalho das associações locais, refere um texto do município enviado para a redação da ERTS. Com a aprovação das alterações ao Regulamento Interno de Atribuição de Apoios ao Associativismo e a definição das atividades e dos valores máximos do apoio em 2016, foram feitos alguns pequenos ajustes com vista a implementar uma maior justiça nas ajudas concedidas, garante o comunicado em causa. As regras em vigor no apoio ao associativismo foram consertadas em 2015, após reuniões de trabalho entre a autarquia e as coletividades, a fim de se conseguirem criar as normas que melhor servissem o interesse comum das populações do Conselho, na sequência do que foram incluídas pela primeira vez neste leque as associações de juventude, nomeadamente os escuteiros e as associações de estudantes. O texto reforça ainda que as novas regras permitiram aumentar ligeiramente o apoio global a prestar às associações no seguimento de uma estratégia de implementação de uma maior justiça, mas sem deixar de garantir que todas as atividades amadoras e toda a produção artística do Conselho são valorizadas. Com os acertos agora introduzidos, pretende-se melhorar ainda mais estas prerrogativas, sublinha o texto do município. De regresso à votação deste documento, na recente reunião da Câmara de Tomar, saliência para a posição assumida pelo vereador Bruno Graça, que se absteve e justificou as razões.
O atual Regulamento Interno de Atribuição de Apoio ao Associativismo é um documento confuso e complexo, provavelmente consequência de uma estratégia cultural, também ela pouco consequente, porque não se pode fazer uma coisa sem outra. Pior ainda é que durante 2014, ainda há bocado ouvimos isso, e eu penso que toda a gente recebeu e-mails do ACR Santa Cita, penso que não foi só para mim, dizer a mesma coisa. Durante o ano de 2014 nem sequer foi cumprido. E 15, sim, durante 2015 nem sequer foi cumprido. Em vários aspectos. Mantendo-se o relacionamento do município com o movimento associativo, assente em decisões de oportunidade, agravando ou permitindo agravar desigualdades de tratamentos. A tempo desta situação ser alterada, rompendo com o paradigma da subserviência, assumindo-se o movimento associativo como um importante parceiro na estratégia cultural global do Conselho. Há um movimento associativo amador e há atividades profissionais, culturais, que também têm que ser encaradas como decisivas para o desenvolvimento do nosso Conselho. Assim, a CDU não vota favoravelmente, digamos, a estas questões, porque acha que isto tem que ter um tratamento definitivamente global e concertado.
Várias dúvidas foram também apresentadas pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques, defendeu mesmo que aquilo que foi apresentado deveria já ter constado no orçamento para 2016, contestando os critérios e alguns dos valores apresentados.
Isto que está devia ter aqui claramente. O que é que se quer apoiar? Isto é que eu já defendo há muito tempo. Que é isto que está agora, e que vem cá agora em janeiro, devia ir no orçamento da Câmara. De uma forma clara, muito transparente. E o plano para esse era objetivo, para o ano seguinte, devia lá estar claro e de ser discutido na Assembleia, por todos. E isto é muito curto. Estamos indo contra a franqueza. Porque isto define os montantes máximos. Mas depois os critérios que eles aplica, sabemos como é que é. Nós não deixamos cá fora, não estamos por dentro, ter essa sensação. Muitas vezes há algum amiguismo, há uma subserviência, há algumas situações e tudo mais. E era com isto que eu não queria pactuar. E, portanto, há aqui esta questão clara para mim no que se refere aos jovens, ao desporto para os jovens. E na área da cultura é a mesma coisa. E depois aparecem aqui algumas coisas novas e aparecem outras que a gente não percebe. Como eu lhe disse, ou dos grupos instrumentais. Só 100 euros. Como outras formações de dança, só 100 euros. Os grupos cantados e tunas, só 300. E grupos de animação medieval, sinceramente, não sei o que é isto. Porque nós, o Cádiz Unei faz anualmente, fez o ano passado, a Câmara apoiou. E um financiamento para isso. Depois, com a tal questão do apoio logístico, e torno a frisar, na questão do desporto e da cultura, para os jovens, aí é fundamental que houvesse claramente uma isenção dos espaços que são utilizados para os jovens.
Em concreto, para a área cultural, os apoios deste ano ascendem a 200 mil euros. A área desportiva vai contar com 210 mil, havendo ainda a atribuição de 10 mil euros para a juventude. Há, assim, referia a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, um acréscimo dos apoios em relação a 2015.
Houve aumentos nas bandas, escolas de música, escolas de dança e a introdução, estou a falar isto na parte da atividade cultural, e a introdução de financiamento de apoio para grupos de animação medieval, o montante máximo, no caso da área cultural, passou-se de 70 mil para 80 mil euros, da área de apoio a eventos e projetos de âmbito cultural, passou-se de 80 mil euros para 120 mil euros, portanto um total de 200 mil euros na área cultural. Na área desportiva, houve também aumentos nos escalões júnior, juvenil, iniciado ou equiparado, infantil ou equiparado e diminuição nos séniores veteranos. Portanto, uma aposta naquilo que já tínhamos dito em 2015 nas formações. Houve um aumento nos séniores veteranos, júnior, juvenil, iniciados, nos desportos individuais e nas modalidades não federadas houve também um aumento. No caso do desporto, para a atividade regular são 150 mil euros, para eventos ou projetos 60 mil, um total de 210 mil. Para as associações de juventude 10 mil euros, portanto há um total de 420 mil euros para o apoio ao associativismo nas três vertentes, cultura, juventude e desporto. Depois as candidaturas serão analisadas, sendo que será atribuído também tendo em conta aquilo que são os apoios logísticos, neste caso essencialmente aos eventos, não é?
Fortes rajadas de vento que ocorreram na manhã deste domingo em Santarém causaram apreensão na feira quinzenal. Algumas das tendas não aguentaram e foi necessária a intervenção dos presentes para que não se registassem situações que colocassem em perigo a segurança de feirantes e ainda de clientes. Ainda assim, um homem foi atingido por um suporte em madeira, mas sem consequências de maior. Um pouco por todo o distrito, Tomar incluído, nestas últimas horas tem havido registo para más condições atmosféricas, sendo que a tendência, como se confirma já nesta segunda-feira, é para melhorias, sendo mesmo de acreditar que o sol poderá estar de volta nos próximos dias. Ainda assim, há que ter em consideração o aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que aponta para um cenário de chuva persistente, tendo por base os distritos de Viseu, Guarda e Coimbra. Para o Ribatejo, por sua vez, não está prevista, pelo menos por agora, qualquer tendência do género.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, em comunicado enviado para a redação da Hertz, anunciou a detenção de 6 pessoas na sequência de operações que decorreram em todo o distrito. Dentro do quadro de ação foram fiscalizadas e controladas por radar 164 viaturas de diferentes categorias e efetuados 63 testes de verificação de álcool no sangue. Registro ainda para algumas contraordenações, designadamente 3 por excesso de álcool no sangue, uma por falta ou inexistência de cinto de segurança, 2 relacionadas por deficiente ou impossibilidade de utilização dos sistemas de retenção e outra por falta de inspeção periódica obrigatória, entre outras ações. A Junta de Freguesia Urbana de Tomar realizou na última sexta-feira um encerramento no Cineteatro Paraíso do projeto solidário Juntos pelos Nossos, com a realização de uma gala dedicada ao efeito. Caiu o pano, desta forma, sobre uma iniciativa que envolveu os jardins de infância e os ATL da área de freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que serviu para a recolha de donativos para esta causa, que apoiou um conjunto de instituições tomarenses. Como referia no final à reportagem da Hertz, Filipa Fernandes, em jeito de balanço, para além dos apoios às instituições, a iniciativa teve na sua base também uma forte componente educativa.
Era realmente um projeto educativo. Era, sem dúvida, que chegasse às crianças esta questão da questão ambiental, o facto de construírem árvores de Natal através de materiais reciclados, depois também a parte da educação para a cidadania, estarem a apoiar instituições sem fins lucrativos, instituições sociais que tanto trabalham em prol da nossa comunidade, e depois também trabalhar esta questão dos valores e desta partilha, da cooperação entre todos, que tem que ser desde pequenino, não é? Pequenino se torce, pequenino já se costuma dizer, não é? Então, se forem educados desde já a trabalhar estas questões, provavelmente no futuro vão ser cidadãos muito mais autênticos e com valores regidos nestes valores que foram educados. Essa sim foi o nosso mote, obviamente, foi a questão educativa, mas também as questões de solidariedade, obviamente, que nós todos temos de estar virados um bocadinho para aí, porque muitas vezes estamos fechados no nosso mundo, olhamos muito para nós e esquecemos de olhar em redor e olhar à nossa volta e ver que há quem precise e é preciso ajudar quem precisa, quem necessita, nomeadamente as instituições que chegam às pessoas então mais carenciadas e à população mais carenciada. Exatamente, o CIR, a APAT, a Crescer, a Cáritas e a Cruz Vermelha são as 5 instituições da nossa freguesia. E porquê estas 5? Porque são 5 instituições sociais que abrangem a nossa freguesia e daí serem estas a estarem a ser apoiadas. Depois, também era um projeto educativo também no sentido de trabalhar esta questão de trabalho em equipa, trabalho em rede. Também a Junta de Freguesia queria aqui marcar esta questão de que é importante para Tomar que as pessoas comecem a trabalhar mais entre si e não só a trabalhar para si, em que os cafés comecem a se juntar e se unir para trabalhar em prol da dinâmica comercial. Parte também das escolas, não olhar só para a nossa escola, mas olhar para um todo educativo, a parte também das instituições sociais que às vezes trabalham. E assim é muito mais bonito, trabalhar todos juntos para todos.
Entramos agora no desporto, começamos pelo futebol, 15ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União de Tomar sumou o 6º jogo consecutivo sem derrotas. Desta feita, a equipa treinada por Lino Freitas venceu na Moçarria por 2-3. Já o Fátima continua líder. A equipa treinada pelo tomarense João Henriques venceu em Almeirim por 0-3 e aumentou para 10 jogos o número, então, de duelos consecutivos sem sofrer qualquer golo. Um feito histórico. Ainda em relação ao jogo na Moçarria, que o União Tomar então venceu e aproveitou para justificar uma vez mais a presença no terceiro lugar, registro para as palavras de Lino Freitas, treinador da formação namantina, que considera que o resultado até sabe a pouco pela produção da sua equipa, nomeadamente na primeira parte.
Foi um jogo daqueles jogos que, efetivamente, quem tivesse a ver pensaria que o resultado de 2-0 ao intervalo a qualquer momento podia ser dilatado. Nós tivemos, talvez, das melhores primeiras partes que temos feito, a exemplo daquilo que tínhamos feito aqui com eles, que à meia hora estávamos a ganhar por 5-0, na Moçarria as oportunidades foram muito mais do que este tinha sido em Tomar. Tivemos a oportunidade para chegar ao intervalo com um resultado histórico. Praticamente eles nem passavam no meio campo, mesmo a jogar a favor do vento. Foram efetivamente cilindrados nos primeiros 45 minutos. Só apenas conseguimos fazer 2 golos, falhámos golos inacreditáveis. E eu disse ao intervalo que o jogo não estava a ganho. Mesmo a jogar a segunda parte a favor do vento, sabia que o Moçarria, se marcasse um gol, ia acreditar. E foi o que aconteceu, uma confusão na área, uma bola para dentro da área, com muito vento, há um desentendimento entre o nosso defesa e o guarda-redes, a bola ressalta para um jogador deles que faz o golo. A nossa equipa aí acusou, lembrou-se se calhar das palavras que eu tinha dito, acusou um pouco também e perdeu um pouco a falta de concentração e logo um minuto depois ou dois, mais uma confusão na área, um penalti e tudo ali podia ter acontecido, mas felizmente que a equipa depois treinou, mexi na equipa e depois conseguimos chegar ao 3-2 e podíamos efetivamente ter feito mais gols, não corremos mais perigo em termos defensivos, mas acabou por ficar um resultado que soube a pouco, premiou uma equipa que acreditou e que penalizou a equipa que desperdiçou muitas oportunidades e que podia trazer um resultado histórico para Tomar.
No hóquei em patins, por sua vez, o Sporting de Tomar venceu na deslocação ao Reduto do Grândola por 4-6, sendo que os Leões, neste primeiro jogo de 2016, segunda divisão nacional falando, está então nesta primeira posição com mais 5 pontos agora do que o mais direto perseguidor, ou seja, o Hóquei Clube de Sintra. Nuno Domingues, treinador da formação leonina, considera que a sua equipa merecia ter ganho por maior diferença.
Ter ganho por maior diferença. Entramos bem no jogo, conseguimos marcar na bola de saída e depois apanhámos ali o Grândola, que ficou um bocado atordoado com a nossa entrada. Deveríamos ter, além do 2-0, tínhamos ter feito mais. E depois é a questão das bolas paradas. Eles acabam por entrar no jogo com dois penaltis, muito duvidosos. Mas é com isso que temos que viver. Não fomos abaixo, continuamos por cima, conseguimos fazer do 3-2 e 4-2. Depois, no início da segunda parte, poderíamos ter resolvido o jogo logo de início. Fizemos o 5-2, depois acabámos por começar a controlar os tempos, a controlar também um bocado o cansaço dos atletas, porque o desgaste foi enorme na primeira parte. Optei por não rodar muito a equipa, jogando de maneira diferente, mais posse, mais controle do jogo. Mas depois houve uma parte em que o Grândola teve que subir as linhas para tentar entrar no jogo. Nós podíamos ter feito mais 3, 4 golos e ninguém ficava estupefacto com o resultado, porque a diferença foi grande, a diferença de valores foi grande e é grande.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar. E é assim, finalizamos este alargado. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.